Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar do José Raul Teixeira pelo Espírito Teresa de Brito. Estamos entrando hoje num capítulo que precisamos pensar muito sobre ele, que se refere às folias de Momo. Então, nós fizemos um subtítulo para este capítulo com o seguinte dizer: atenção, perigo. Vamos ver o que a Teresa de Brito fala para nós. Estando você disposto a crescer incessantemente nos roteiros da vida, não se esqueça de que nem sempre será fácil a sua tarefa. O empenho de avançar com firmeza pelas vias do mundo costumeiramente exige uma grande dose de boa vontade e de coragem para não desanimar. Ocorrem episódios que desafiam a sua disposição de dizer o sim ou de afirmar o não, tanto quanto apresentam-se situações e costumes absurdos que a massa aceita com normalidade, diante dos quais você se vê quase incapaz de opor-se. Para não ser tão diferente dos outros, ainda que já tenha distinta opinião sobre eles. Dentre tais variados costumes que penetraram a vida social, que se tornou algo imprescindível para um grande contingente, estão os festejos momescos nos dias de carnaval. E ela coloca muito bem isso aqui, prezados amigos e amigas, é pelo seguinte: às vezes a gente não consegue deslocar desses processos antigos que nós trazemos enraigados no inconsciente. É muito complexo isso, porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer crescer, mas lá no inconsciente estão aquelas coisas, sabe, complicadinhas que a gente não solta de jeito nenhum. E lá um belo dia estamos nós cometer os mesmos enganos do passado. E ela está dizendo dos festejos carnavalescos. Eu vejo muitos espíritas se entregando de corpo e alma ainda a esse tipo de festas. É claro que nós temos que ter o lazer, mas temos que escolher o lazer. O espírita, ele já é uma pessoa que começa a conhecer alguma coisa da espiritualidade. Então ele precisa saber se o que ele faz aqui existe na espiritualidade superior. Porque se não existe, ele tem que fazer um esforço. Numa ligeira panorâmica de tal festividade em suas origens nas sociedades do Brasil, tudo não passava de gracejos, de pilhérias, nas largas horas de brincadeiras e folguedos, que reuniam amigos, vizinhos, familiares, que se transvestiam muitas vezes procurando cada qual mostrar-se mais interessante, chamativo, original, visando satirizar os multiplicados problemas sociais de cada época, bem como denunciá-los, tanto quanto levantar questões sobre personalidades discutidas na política ou ainda as formas de imitar a própria natureza no que fosse possível. Então, no início, isso era mais ou menos assim, uma coisa amiga, brincar, uma brincadeira. E nós participamos disso na nossa infância. Era uma brincadeira que a gente fazia com as pessoas, sabe? Brincando de, como ela diz aqui, de pilhérias, né? Só que agora não é mais assim, né? A válvula de escape social, durante muito tempo, se apresentava nos bulícios dos grupos vários que comemoravam o estrudo, comemorava aquelas situações, né, que se colocavam na época. Na medida, porém, que os grupamentos sociais se agigantavam, à proporção em que as dificuldades sociais determinaram transtornos de ordem moral, e ao mesmo tempo que esses desconcertos morais determinaram desajustes sociais, o carnaval passou a servir de veículo para o desaguar dos caracteres tortuosos. Isso é muito importante saber, porque começa pelo carnaval a pessoa soltar as suas volúpias, que De alguma maneira ele controla durante o ano, mas naquele momento ele já não controla mais. Então vem, como ela diz aqui, olha, a violência ganhou ruas e clubes de danças, palcos de tais festejos. Os dramas da alma explodiram no corpo, e cada um, além de se transvestir por fora, libera as nódoas do psiquismo, as frustrações, os desagravos, a sede de vindita ou vingança e vasta ordem de outros tormentos do íntimo. Então, o carnaval passou a ser isso, uma volumar de problemas psíquicos guardados, reservados, e que naquele momento, tendo em vista a confusão que gera, começam as pessoas a se soltarem, e aí começam os problemas seríssimos da criminalidade, da sensualidade e outras coisas mais que vão desnortear o indivíduo. Então, observem que ela está colocando isso de uma maneira muito, digamos, científica. Não é questão de dizer assim, não faça, não deve, o espírita não pode fazer, não, ela não está dizendo isso. Ela está dizendo exatamente o contrário. Olha, as pessoas estão liberando todos esses processos, todos esses bichos, esses monstros que estão guardados lá no inconsciente e soltam ali. Eu, pelo menos, vi, eu quando parei de, pelo menos, de ir à rua nos dias de carnaval, muitos anos, olha, eu digo há mais de 30 anos atrás, foi quando eu vi um sujeito pegar uma faca de ponta bem, bem fininha e tirar o olho do outro com aquela faca. Naquele dia eu falei, nunca mais eu venho aqui. Então são as liberações das paixões violentas, das vinganças. Por isso que ela coloca aqui, olha, nas considerações amadurecidas dos espiritualistas em geral e particularmente dos espiritistas, não podem passar em branco as questões vibratórias e os elementos fluídicos que a tudo envolve. Então, tudo uma frequência, minha gente. Nós vivemos num mar de frequências. Então, essas frequências vão nos atingir. Imagina o que é a frequência de um movimento desse desordenado. É só analisar, né? Muita gente se expressa com honestidade, asseverando que vai para o carnaval sem intenções malévolas. Vai apenas pela distração, pela empolgação, pelo movimento. Entretanto, a sintonização está formada, mergulhados nas mesmas energias em que todos se encharcam em franca cadeia de interesses similares, toda a gente se mantém no mesmo caldo de nutrição psíquica. Isso aqui é importante. Fica todo mundo no mesmo caldo. Fica todo mundo junto naquele momento. E pior que a gente leva crianças também, não é? Crianças que não têm defesa psíquica ainda, levam pré-adolescentes que estão naquelas descobertas e pode achar que aquilo ali é uma grande descoberta. É importante pensarmos assim, sabe, amigos? Não, é questão, como já disse antes, de ser moralizado, não é nada disso. Assim, a boa intenção contrasta com a inutilidade e materialidade dos referidos interesses, não tendo, então, o bem intencionado, a inocência ou a escusa que a si mesmo se atribui. Há tantas formas de divertimento, de descontração, de alegria salutar e aprimoramento individual ou coletivo, por que dessa maneira a escolha do carnaval? Pense bem, amigo e amiga, por quê? O provérbio que assevera, diz-me com que andas e que fazes e te direi quem és, alcança o seu verdadeiro sentido quando analisamos dentro desse aspecto. Em considerando as leis fluídicas, não podemos menosprezar a influência nociva de entidades desencarnadas que, mesmo fora do corpo somático, persistem tal como eram quando encarnadas e, a partir daí, associam seus ofuliões pelas leis da afinidade psíquica, aí depois não reclame de obsessor, tá? Não vamos reclamar depois da obsessão. Se eu já tenho, nós temos mediunidade, todos nós temos. Eu ainda entro num campo desse, eu estou abrindo a minha estrutura emocional e psíquica para a invasão de espíritos que ainda não conseguem entender a lei de Deus. Eu me torno uno com eles. Aí depois eu vou para o centro falar que eu sou vítima de obsessão, né? Deprimidos, violentos, zombadores, levianos, sexólatras, estúrdios, magnetizadores, impiedosos, todos esses tipos de desencarnados se juntam aos encarnados, que eles dão guarida mental, o que sempre acontece. Para as mães, você, pais e mães, vocês que já receberam as notícias do Evangelho, que já sabem dos objetivos do Cristo ao vir à Terra, que são objetivos de avanço espiritual e de crescimento para a luz, não cochile, nem se perca na importante missão de orientar sua prole. É um conselho bem interessante esse aqui, né? Um filho, meus irmãos, é um tesouro, não há dúvida. Não exponha aos larápios de sua paz em estruturação. Não abandone a senha dos ladrões da dignidade, tão arduamente transmitida. Quando sejam crianças menores, dependentes da sua experiência, não os envie às folias momescas, ainda que na companhia de avós, tios, amigos ou outros. Vocês responderão pela segurança deles, mesmo que não estejam junto deles. Isso é sério, prezados amigos. Às vezes a pessoa fala assim, ah, ele vai no matinê. Não tem nada demais, é só criança. É, só que à noite teve a festa, né, com os adultos. E os espíritos encarnados ficaram lá esperando. E as crianças vão lá, criança totalmente indefesa, às vezes. E aí o que que acontece? Eles começam a aturdir as crianças. Orienta seus filhos para melhor aproveitamento da vida. Ajude-nos a fazer nobres escolhas para que seus próprios caminhos. Não se magoem nem se importem com os possíveis comentários maliciosos de zombarias em torno da sua atitude, advindos de parentes ou companheiros do seu cotidiano. Vocês darão conta das suas responsabilidades. Não se esqueçam e não se preocupe com as ações e concepções alheias. Hoje nós temos muitos encontros espíritas durante o carnaval. Grandes entidades aí, federações ou mesmo instituições espíritas fazem estudos durante o período do carnaval. Então vamos começar a levar os nossos filhos para esses encontros, mesmo quando crianças, porque depois eles vão acostumando ali, para tirá-los desse movimento terrível que é o carnaval nas suas vibrações totalmente desconcertadas. Também já existem estudos para adultos durante o período de carnaval. Então vamos aproveitar esses períodos que não tem, não são, não, o pessoal não vai trabalhar, não tem um trabalho formal para todos, e vamos fazer algo de útil para as nossas vidas. Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar a doutrina espírita. É isso que ela está aconselhando aqui, prezado. Agora eu quero deixar para vocês bem claro que eu sou o Guaraci e ela é a Teresa de Brito. Eu estou encarnado e ela está desencarnada. O desencarnado, como status que ela possui, que ela está, tem muito mais visão do que nós. Então é preciso pensar nas palavras dela. Numa sociedade em que a vida familiar tem sido tão difícil, tão escassa, por que não aproveitar os dias carnavalescos para conviverem bem mais juntos, seja no lar, num sítio arborizado, nas paisagens refazentes do mar ou da montanha, estreitando os vínculos do carinho, prestando atenção a tantos lances importantes da vida dos nossos queridos antes inobservados? Não se permitam poluir pais terrestres e lutem por preservar os seus filhos dessa ilusão passageira. Claro, o carnaval vai acabar um dia. Não vamos ficar com essa ilusão, não, minha gente. Nós estamos precisando de coisas mais sensatas e mais permanentes em nós. O imediatismo de momos, gozo das folias, as alegrias do carnaval, tudo isso se desvanecerá, como todo fogo fato, e deixará os que nele se locupletarem nas valas das frustrações e do arrependimento, mais cedo ou mais tarde. Vocês, pais e mães, atentos à nobre tarefa de educar os seus rebentos, envolvam-nos com seu amor e sua assistência, para que eles amadureçam assim e a harmonia atinja mais rapidamente os arraiais do mundo, transformando as paixões inferiores em prazeres renovados do dia. E se alguém, em lhes percebendo a atitude, perguntar: o que é que há de mais no carnaval? Não se preocupe nem se agaste em responder. Saiba, contudo, que demais nada há no carnaval, só há de menos. E sigam adiante, verdadeiramente felizes na trilha da anelada libertação, aureolados pela gratidão dos seus filhos ditosos, atendendo aos programas de amadurecimento e iluminação para os quais reencarnaram vocês e eles no mundo atual. Não há nada de mais no carnaval, prezados amigos e amigas, só há de menos, aqui na palavra da nossa querida Teresa de Brito. Vamos pensar nisso? Fiquem com Jesus, até o nosso próximo encontro.